da Marinha, saudamos os militares e civis que servem Portugal neste ramo das Forças Armadas. Senhores deputados, os portugueses que combateram nos pântanos da Guiné, nas planícies e selvas de Angola, Moçambique, República Centro-Africana, nas terras inóspitas do Afeganistão, nas áreas urbanas dos Balcãs, que ajudaram a fazer nascer nações como Timor-Leste, honraram as palavras de Mousinho. Essas poucas páginas brilhantes que há na história do Portugal contemporâneo, escrevemos-las nós, soldados. Estes portugueses maiores pedem dignidade, consideração e igualdade no tratamento. Clamam por justiça. Hoje podemos dar um passo nesse sentido. A lei vigente limita a gratuidade dos transportes à área metropolitana ou comunidade intermunicipal do Conselho de Residência. Consideramos esta limitação injusta, particularmente para os antigos combatentes residentes no interior, onde a oferta de transportes é escassa e o acesso a cuidados de saúde implica deslocações a centros urbanos distantes. Conceder-lhes a possibilidade de se deslocarem de forma gratuita no território nacional é o mínimo que o Estado lhes pode oferecer. Estamos certos de que os detratores desta proposta irão referir que a medida é cara e não está contabilizada. Senhores deputados, o universo a que se aplica esta medida é finito e decrescente anualmente. Com base na referência orçamental 2025, em que o Estado previa até 35 milhões de euros para assegurar o passe do antigo combatente no atual regime, a extensão da gratuitidade a todo o território nacional teria um impacto adicional marginal em relação ao orçamento de Estado, que estimamos em cerca de 15 milhões de euros anuais e decrescente dada a sua idade. É essencial distinguir entre o universo potencial e o universo efetivo. Embora tenham sido já emitidos mais de 400 mil cartões de antigo combatente, esse número não representa a quantidade de pessoas que usa mensalmente transportes públicos. Senhores deputados, os nossos antigos combatentes necessitam de muito mais do que de um passo gratuito. No entanto, este é um pequeno passo para que, no final das suas vidas, possam sentir o que Bernardo de Sá Nogueira, Marquês de Sá da Bandeira, deixou escrito no seu epitáfio: foi soldado, serviu o seu país, a pátria nada lhe deve, disse.
Para a apresentação de iniciativa do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Há em Portugal 279 mil antigos combatentes da guerra colonial. A ditadura falhou estes homens e ao país ao preferir uma guerra injusta em vez de uma descolonização pacífica. A democracia tem de acertar onde a ditadura falhou. A idade média destes homens é de 83 anos. A larguíssima maioria foi obrigada a ir para a guerra. Foi mobilizada à força pela ditadura, com 24 meses em zonas de operações, salários que não cobriam o sabonete e regressou com sequelas que os estudos científicos documentam. 35% sofrem de condição psicológica crónica resultante da guerra. Mais de metade tem uma condição física diagnosticada. Muitos vivem com pensões de miséria. Há até, lamentavelmente, antigos combatentes em situação de sem-abrigo do Porto a Faro. Estes cidadãos, o Estado reconheceu em 2020 o direito à gratuitidade do passe, mas circunscreveu esse direito ao Conselho de Residência. Quem precisa de consulta de psiquiatria em Lisboa, mas mora em Bragança, paga bilhete. Quem quer visitar a família, paga bilhete. Quem precisa de chegar a uma associação que o acompanha há décadas, paga bilhete. Esta limitação está na própria lei. Por isso este projeto é um projeto de lei e não uma recomendação retórica ao Governo. Propomos uma alteração cirúrgica ao artigo 17º do Estatuto, gratuitidade em todo o território nacional, incluindo nos comboios da CP. Mantém-se o modelo de financiamento, mantém-se a arquitetura institucional, muda-se apenas o que tem de mudar para que este direito deixe de parar nas fronteiras do Conselho. É uma medida de justiça material devido a uma geração a qual o Estado retirou a escolha e carregaram sequelas de uma guerra que não escolheram para toda a vida.
E para a apresentação de iniciativa do JPP, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Hoje trazemos a esta Assembleia uma iniciativa simples, justa e profundamente humana. Falamos dos antigos combatentes portugueses, homens que serviram o país em circunstâncias extremamente difíceis, muitas delas marcadas física e emocionalmente para toda a vida e que merecem mais do que homenagens ocasionais ou discursos simbólicos. O Estado criou o passe do antigo combatente e bem, mas a verdade é que muitos beneficiários, aquilo que devia ser um direito simples, transformou-se numa autêntica corrida de obstáculos burocráticos. Há antigos combatentes idosos obrigados a sucessivos carregamentos, ativações, validações e deslocações. Há dificuldades quando saem da sua região de residência. Há desigualdades praticadas entre o continente e as regiões autónomas. E há demasiadas situações em que o Estado vai exigir documentos e provas que já tem na sua posse própria, que é a administração pública. E isso não podemos aceitar. Entendo que o reconhecimento dos antigos combatentes não pode ficar preso a burocracias. O reconhecimento tem que ser útil, concreto e digno. É por isso que propomos medidas claras, simplificar procedimentos, criar validação automática entre entidades públicas, eliminar exigências necessárias, garantir que o passe funcione em todo o território nacional sem discriminações e assegurar pagamentos regulares às transportadoras para que o sistema funcione com estabilidade. Porque esse passe não serve apenas para andar de autocarro ou comboio. Serve para garantir acesso a consultas, farmácias, serviços públicos, instituições sociais, cerimónias oficiais e participações comunitárias. Em suma, serve para garantir dignidade. E um país sério honra quem serve, não apenas nas palavras, mas nas soluções concretas que lhes dá no dia-a-dia. E é exatamente isso que o JPP aqui propõe, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à fase das intervenções dos grupos parlamentares. A primeira será feita pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Rangel.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Temos debatido aqui em vários momentos a necessidade de melhorar as condições de atratividade e de retenção dos efetivos das Forças Armadas. E são várias as formas que podemos melhorar efetivamente as condições dos homens e mulheres que já serviram o país ou que escolhem neste momento servir o país. Competitividade salarial ou valorização social, benefícios fiscais, são muitos os modelos que podemos adotar. E o passe do antigo combatente foi criado com uma forma concreta de reconhecimento. É uma medida que facilita o acesso a consultas médicas, serviços públicos, farmácias, instituições sociais, atos oficiais, associações e, muitas vezes, até à própria família. Muitos antigos combatentes têm hoje idade avançada, rendimentos limitados, dificuldades de mobilidade e necessidades de saúde que exigem ir muito para além da sua área de residência e, por isso, faz todo o sentido discutir o alargamento do passe que está hoje limitada à sua área metropolitana ou à comunidade intermunicipal de residência. E por isso, claramente, não responde à realidade atual destes cidadãos. Adicionalmente, queremos que todas as alterações que visem uma melhoria dos processos, de eficiência dos processos ou eliminação de burocracia redundante ou até uma boa gestão financeira responsável, merecerão sempre o nosso apoio. Ora, se o Estado reconhece a qualidade do antigo combatente não deve obrigar a este a apresentação repetidamente de documentos que a administração pública já tem. Se existe um cartão válido e um perfil ativo, deve avaliar-se se faz sentido manter carregamentos ou ativações mensais desnecessárias. Por outro lado, se o Estado assume uma compensação às transportadoras, essa compensação deve ser regular, transparente e, tanto quanto possível, ligada ao serviço efetivamente prestado. Uma coisa é certa: um direito que existe apenas no papel ou que existe de forma limitada, burocrática e territorialmente desigual, é um direito incompleto. E é por isso que vemos com bons olhos as propostas que tornam o passe mais efetivo e os procedimentos mais simples. No entanto, com reservas face a soluções que rejeitem expressamente qualquer melhoria do modelo financeiro ou que deixem por responder questões fundamentais de implementação. Valorizar quem serviu o país é também uma mensagem para quem serve hoje e uma mensagem determinante para os valores que devem orientar a política de recursos humanos. Muito obrigado.
A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Frederico Francisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A gratuitidade da utilização dos transportes públicos foi conferida aos antigos combatentes pelo Estatuto do Anticombatente, que foi aprovado pela primeira vez em 2020 sob proposta do Governo da altura, e por isso nós consideramos que as medidas que estão agora a ser propostas são uma continuação natural dessa medida que foi aprovada na altura e que tinha um âmbito territorial mais limitado, e por isso nós acompanharemos as medidas que estão agora a ser propostas. Mas nós não devemos exagerar o verdadeiro impacto desta medida. O respeito e o reconhecimento que os antigos combatentes nos merecem vai muito além de medidas como estas, que podem, em alguns casos, facilitar a vida a muitas das pessoas que dela beneficiam, mas que têm um impacto limitado e em que há muitas outras pessoas que não conseguem efetivamente beneficiar delas, desde logo, porque podem não ter serviços de transporte público à sua porta. Nós reconhecemos que os benefícios e o reconhecimento que têm sido dados aos antigos combatentes ainda é insuficiente. Existem muitas formas de servir o país, mas quem serve o país em situações de combate faz um sacrifício que não é comparável a outros. E é por isso que nenhuma pessoa que se submete a isso deve correr o risco de acabar a viver na miséria. Foi também por isso que o PS propôs, na discussão do Orçamento de Estado para 2026, o aumento do complemento especial de pensões e do suplemento especial de pensões para os antigos combatentes. Mas voltando à medida que está aqui em discussão, é importante perceber, de facto, que dar a todos a gratuitidade dos transportes públicos, neste caso a todos os antigos combatentes, é uma medida que terá um impacto financeiro limitado, e nós também não exageramos o seu impacto potencial financeiro, até porque, lá está, em muitas das regiões do país, muitas das pessoas não têm oportunidade de usar, não vão ter oportunidade de usar estas medidas, simplesmente porque não têm transporte público. E isto remete-nos para o debate que aqui tivemos há duas semanas sobre as reduções de preço e sobre a gratuitidade dos transportes públicos. Não pondo em causa o mérito desta medida, quando nós olhamos do ponto de vista das políticas de transportes e num país como Portugal, onde há muitas regiões onde o serviço de transportes públicos é muito limitado e inexistente, e onde mesmo nas grandes cidades existem enormes lacunas nos serviços de transportes públicos, para que estas medidas de redução tarifária sejam efetivamente eficazes, elas têm sempre que ser acompanhadas, ou em muitos casos eu diria têm que se dar prioridade ao investimento no aumento da cobertura territorial e no aumento da oferta de nível de serviço de transportes públicos. E é por isso que medidas como estas, que são dirigidas a grupos específicos, podem ter mérito, mas se nós queremos dar acesso aos transportes a um preço mais baixo ou mesmo de forma gratuita, é preciso em primeiro lugar que haja transportes. Muito obrigado.
Senhor Deputado, tem um pedido de esclarecimento que vai ser feito pelo Grupo Parlamentar do Chega. Até 2 minutos tem a palavra o Senhor Deputado Raul Melo.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O debate de hoje revela bem a hipocrisia política de alguns partidos nesta Casa, particularmente do Partido Socialista. O PS governou durante anos, teve maioria absoluta, teve condições políticas, parlamentares e orçamentais para resolver o